Isso é Dunamis Lifestyle, apresentado por Theo Hayashi.
Hoje nós estamos iniciando uma nova série. Quantos aqui gostam das nossas séries aqui? E nós vamos estar falando sobre algo que eu creio que é muito importante para a vida do cristão e tem a ver com a nossa identidade em Cristo. Quantos entendem que nós somos novas criaturas em Jesus? Amém? Uma vez que você vem para Jesus, tudo se faz novo. Abre comigo em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Paulo fala para nós uma verdade, e essa verdade é algo que talvez nós já escutamos falar, talvez você sabe de uma maneira racional ou lógica, mas eu creio que Deus está querendo levar essa verdade para um lugar mais profundo ao longo dessas 6 semanas, começando hoje, e as próximas 5 semanas com essa nossa nova série. A palavra de Deus diz lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Ele fala, assim que, se alguém está em Cristo, quem aqui está em Cristo, levanta a mão, você está em Cristo, tá bom? Ele está falando sobre você, ele fala, se você que está em Cristo, ele diz assim, nova criatura é, as coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Olha para quem está do teu lado e diz assim, se você está em Cristo, você não é o teu passado. Você tem uma nova identidade, as coisas passadas se passaram, tudo é novo, amém? E uma das coisas que eu tenho escutado do Senhor, sabe, é que o que nós entendemos como vida espiritual, vida cristã, tem muito mais a ver com nós nos apropriamos, quando nós nos apropriamos e nós nos apropriando em fé daquilo que Ele já pagou o preço para ter. Não adianta eu falar para você que você ganhou uma herança e você entender que você ganhou essa herança se você nunca usufruir ou sacar da conta e recomeçar a usufruir dos benefícios daquela herança. E nós recebemos muito mais do que qualquer quantia financeira quando nós encontramos Jesus. Então, você como eu, nós sabemos de uma maneira racional, sabe, é entendimento, ou melhor, é conhecimento público e geral. Uma vez que você lê a Bíblia, você começa a ler, olha, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo, eu sou uma nova criatura, eu não sou mais um pecador, eu sou perdoado, eu sou vestido de justiça, eu sou agora visto como um santo, eu não sou mais um órfão, eu sou adotado, portanto eu sou um filho, e glória a Deus. Se eu perguntasse aqui, quantos aqui acreditam que você é filho de Deus, eu diria quase todo mundo levantaria a mão. Só que existe uma diferença entre você ter um conhecimento teológico e você ter uma revelação espiritual. O conhecimento teológico é algo que está à disposição a qualquer pessoa que pagar o preço para ler e tentar raciocinar e entender a lógica por trás daquilo que está escrito na Bíblia. Agora, a revelação é algo que o Espírito Santo nos dá como presente, e Ele traz essa revelação, e uma vez que Ele traz isso, Ele desvenda algo que é além daquilo que seria o Logos. A palavra no grego original, Logos, ela é simplesmente, ela é um conhecimento, é a letra. A letra vivificada, ela se torna rema, ela se torna a revelação, e você começa a ter um senso de propriedade. Faz sentido? Então, uma coisa é você falar assim, olha, eu sei que eu sou filho de Deus. Outra coisa é você ter uma revelação que você é filho de Deus. Quando você tem uma revelação que você é filho de Deus, aquilo não é só um conhecimento à disposição de qualquer pessoa que passa lá e lê que ele é filho de Deus. Não, não, é aquilo se torna algo que é teu. É como se o Espírito Santo, ele estivesse vendando uma dimensão dessa verdade, e ele desvendasse isso para você. Você tem um olhar daquilo, você tem um conhecimento daquilo, se torna revelação, ele te revela uma camada mais, mais profunda e espiritual. E aquilo não é simplesmente um conhecimento teológico, se torna agora a tua verdade e realidade espiritual. Faz sentido? Então, muitas vezes eu tenho falado assim, Deus, eu preciso melhorar nisso. E o Senhor fala, você já tem. Eu falo, Deus, me dá mais disso, me dá mais aquilo, me dá isso. E o Senhor fala, você já tem. Você precisa mudar a maneira de você pensar. Como que você está se enxergando? Uma das coisas que eu tenho pensado bastante ultimamente é, isso é uma coisa que a gente, todo mundo já sabe, mas é uma daquelas coisas que a gente fica meditando, e eu tenho meditado bastante, é o impacto e o efeito que a tua criação tem na maneira como você se enxerga hoje. A maneira como você se enxerga, a tua opinião acerca de você mesmo, a maneira, a tua expectativa, os teus sonhos, a tua visão acerca do teu tempo aqui na Terra, ela é muito mais influenciada pela tua criação do que você imagina. E eu estava escutando um desses, um empreendedor que tem se tornado assim, como um ícone pop, especialmente para a cultura mais jovem. E esse cara, ele fala assim: olha, eu ganhei na loteria quando eu ganhei a mãe que eu tive, porque ela me criou de uma maneira que construiu autoestima em mim, que por mais que a nossa condição financeira não fosse favorável, ela criou uma mentalidade acerca de mim que eu venço qualquer coisa na vida. Esse cara é um judeu, que não é um judeu ortodoxo, que não acredita que Jesus é o Messias, mas ele está praticamente dizendo que a mãe dele ajudou ele a pensar com a mentalidade do reino, e é por isso que hoje ele pode encarar qualquer coisa como crise financeira, situações adversas. Ele, como um imigrante russo judeu entrando para os Estados Unidos aos 6 anos de idade, sem aprender inglês, venceu, foi subindo, hoje é um dos maiores investidores no mundo startup, e ele está falando assim: ó, é por isso que eu ganho a loteria quando eu ganhei a mãe que eu tive. Ele está falando sobre o poder da criação e o que a criação pode afetar na maneira de um ser humano se enxergar. Agora, ele não está falando nada mais do que a Bíblia já falava, porque se você for parar para pensar, quando Paulo escreve isso para os Coríntios, ele está falando: quando você aceita Jesus, algo acontece no teu espírito. Ele não está mentindo, tudo está novo no teu espírito. Mas a pergunta é: por que que você sabe que algo aconteceu no teu espírito, mas você ainda pensa que você não é bom o suficiente? Por que que você sabe que Jesus entrou no teu coração, e você ainda batalha com culpa, e você ainda batalha com vergonha, e você ainda questiona: Deus, será que eu consigo realmente cumprir aquilo que o Senhor me chama para cumprir? Porque Paulo, ele está falando sobre uma realidade que acontece no seu espírito, mas ele fala o que vai acontecer além do seu espírito, o que significa teu corpo e na tua alma, cabe a você escolher renovar tua própria mente. Você vai ter que escolher se alinhar e acreditar na verdade daquilo que Deus já fala que é teu. Faz sentido? E uma das coisas que eu tenho escutado do Senhor é a pergunta: quem você pensa que é? Fala para o outro lado: quem você pensa que é? Esse aí é o nome da nossa nova série. Por 6 semanas nós vamos entender o que Deus pensa que nós somos. Sabe, às vezes você até escuta essa pergunta de uma maneira errada. Você escuta: quem você pensa que é? E uma vez eu escutei Deus falar comigo: quem você pensa que é? E o tom de Deus é: quem você pensa que é? Eu falei: calma aí. E eu comecei chegando mais perto da verdade, eu comecei a entender que o tom dele é: quem você pensa que é? Agora seja gentil e fala para a pessoa: quem você pensa que é? Responda: eu sou um filho de Deus. Fala assim: eu sou perdoado. Fala: eu sou completamente justificado. Fala: eu não devo nada. Fala: Jesus pagou minha dívida. Amém? Eu creio que Deus está nos levando nessas próximas semanas para nós entendermos quem nós somos. E sabe, não é só Deus que pergunta quem você pensa que é. Porque a cada ano que passa, eu cresço na revelação de quem eu sou em Cristo. Mas eu estava conversando com uma pessoa que passou um tempo fora do Brasil fazendo escola de ministério, e falou: ah, agora eu já tenho minha identidade totalmente solidificada em Cristo. Eu escutei e falei: pô, glória a Deus. Depois deu 6 meses, a pessoa voltou e falou assim: Del, Deus está me mostrando que ainda tem mais orfandade no meu coração que eu preciso tratar. Eu falei: cara, não se sinta mal por isso, porque isso é um processo que nós vamos passar o resto das nossas vidas. Até hoje eu vejo: Deus, por que eu estou me sentindo dessa maneira quando eu não deveria estar me sentindo assim? Por que eu estou pensando dessa maneira quando eu não deveria estar me pensando assim? É porque a cada momento que você chega, cada mais perto e mais perto da glória e da luz de Jesus, Ele começa a revelar certas coisas que Ele está começando a tirar e te purificando. Isso faz parte do processo de renovação da nossa mente. Então, eu queria que você, se estiver anotando, anota aí comigo. Eu queria começar já em Colossenses 1, e nós vamos falar sobre 6 mensagens, e a mensagem de hoje é: eu sou reconciliado. Quando o inimigo pergunta quem você pensa que é, quando você se pergunta quem você pensa que é, quando Deus pergunta quem você pensa que é, você pode falar: Deus, o Senhor fala que eu sou reconciliado. Olha só o que Paulo fala sobre reconciliação em Colossenses 1, versículo 21. Ele diz: antes vocês estavam separados de Deus. Então, ele começa já desenhando o quadro. Você que está separado precisa de reconciliação. Você não precisa de reconciliação se você não está separado. Faz sentido? É meio que óbvio isso. Então, Paulo fala assim: olha, você precisa de reconciliação porque antes você estava longe de mim. Não porque eu me afastei de você, mas é porque você escolheu se afastar de mim. Então, Paulo fala: olha, antes vocês estavam separados de Deus e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Então, a nossa condição pré-Cristo era de separação, a nossa condição pré-Cristo era de inimigo de Deus e não amigo de Deus. Nós somos as pessoas que decidimos: Deus, eu vou dar as costas e eu que vou andar para fora. Eu vou sair daqui, Deus, eu quero que você entenda que não foi Deus que fala assim: olha, eu quero me afastar de você. Nós que decidimos, através do livre-arbítrio no Éden, eu vou me afastar de Deus. Adão, o representante da raça humana no Jardim do Éden, ele escolhe: eu vou me afastar de Deus. Deus, ele cria o homem à imagem e semelhança dele. Quem lembra disso? Tá? Ele cria o homem mais semelhança dele justamente porque ele quer ter comunhão, ele quer ter união, ele quer ter esse relacionamento de intimidade com o homem. O homem fala: eu quero ter distância disso, eu vou me separar, portanto nesse estado eu estou separado e carente de uma reconciliação. Paulo continua dizendo assim no versículo 22: agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, isso aqui ele estava sob a crucificação, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Esse é o Evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Agora você pode parar por aí, mas volta aí no 22, que ele diz: agora ele os reconciliou. E a palavra de reconciliar no grego original, no texto original da Bíblia, é a palavra catalasso. Fala comigo, catalasso. Você pode perguntar até por que você fica falando sobre esse negócio de grego, o que isso tem a ver com a minha realidade. A verdade é que a Bíblia, no seu texto original, ela foi escrita em grego. E quando ela é escrita no texto original, nós tentamos voltar para tentar entender o sentido mais próximo da sua fonte original. E quando a gente começa a olhar para isso, sabe, a gente começa a ter mais revelação naquilo que Deus está tentando nos ensinar. E a palavra catalasso, ela significa essa unificação, ela está falando sobre essa conexão de dois partidos que estavam separados, existe essa conexão. Agora, diferentemente de Romanos 5, que aonde Paulo fala sobre reconciliação, nesse texto de Colossenses, Paulo está falando sobre não só um catalasso, ele põe na verdade o prefixo apo. Então fala comigo: apocatalasso. E esse prefixo apo, que significa plenamente. Ele está falando assim sobre uma harmonia completa de reunificação, onde Deus fala assim: eu não quero só te trazer de volta para você viver parcialmente aquilo que eu tenho para você, eu quero trazer você de volta para conciliar de uma maneira apocatalasso, de uma maneira plena, todas as coisas através do sacrifício de Jesus na cruz. Então, significa que ele não só se importa com o teu espírito, ele se importa de uma maneira plena com o teu ser, teu corpo, tua alma e o teu espírito. Tem muito crente que pensa: Deus, a única coisa que o Senhor se importa comigo sabe, é o meu espírito, as outras coisas da minha vida, deixa comigo mesmo, que essas são as coisas aqui terrenas, eu toco as minhas coisas, e Deus está falando assim: não, eu quero me envolver na tua vida de uma maneira plena. Eu estou, através da cruz, trazendo a conciliação de uma maneira plena. Agora, se você começa a pensar: Deus, então eu entendo aqui a minha posição, eu estou separado de Jesus, eu sou inimigo de Deus, eu escolhi fazer isso através da raça humana, Adão, me representando no Éden, não foi o Senhor que me expulsou, que deu as costas para mim, como que eu faço para voltar a ser reconciliado contigo? Pergunta é: Deus, como que eu começo, ou como que eu entendo o início disso que a gente chama de reconciliação? E a verdade é que tudo no reino de Deus, sabe, existe essa moeda do reino de Deus, que é a fé. Então você precisa crer. Fala comigo: eu sou crente. Então, o primeiro ponto é, se você quer ser reconciliado, se você quer se entender ou começar a crescer no entendimento que eu fui reconciliado, você não consegue chegar a esse ponto sem entender a coisa básica que é fé. E para você ser aquele que carrega a fé, você significa que você é a pessoa que crê. Você é crente. Agora, você pode pensar, crente? Pode até soar um pouco estranho você falar, eu sou crente. Fala de novo, eu sou crente. É um pouco esquisito, porque na tua cabeça, crente tem já uma série de estereótipos. É aquela pessoa que se veste esquisito para uma mulher, você já tem uma imagem do que uma mulher crente parece. Para um homem, você já tem uma imagem do que um homem crente parece. Aquele cara com terno e gravata, ele andando com a Bíblia debaixo do braço. Quem está já imaginando essa pessoa? Você, esse aí é o crente. Se bem que hoje em dia, você não tem uma imagem estereótipa tanto de crente. Se você está seguindo Jesus há mais tempo, você tem. Agora, para você que está chegando agora, andando com Jesus recentemente, talvez a tua imagem de crente não seja essa. Até porque os crentes nem sempre estão se vestindo dessa maneira, não é verdade? E às vezes eu fico pensando, seria até bom que a gente tivesse um pouco dessa imagem desse crente tradicional, porque ultimamente crente não se veste assim, crente não se veste. Gênesis 2, abre comigo em Gênesis 2. Quantos estão andando pelas redes sociais vendo pessoas postando versículos de uma maneira que você fala assim, isso é crente? Gênesis 2, versículo 15, lá no Éden, tomou o Senhor Deus, o homem, pôs ele no jardim do Éden para lavrar e o guardar. Então, a função do homem no jardim é que ele viesse, então, a fazer boa gestão. Você vai ter que lavrar, você tem que guardar, você tem que fazer esse negócio continuar multiplicando e frutificando. Versículo 16, Deus, ele dá uma direção. Ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda a árvore do jardim, você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela você não comerá, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Quantos aqui conhecem esse texto? Todo mundo sabe dessa história, é a história do Jardim do Éden. Então, Adão está lá no jardim, Eva também, e Deus ele já criou toda a criação, ele já criou o homem e a mulher, ele diz, isso é muito bom, e ele dá a instrução, olha, vocês vão cuidar disso aqui. E quando vocês cuidarem disso aqui, vocês podem fazer tudo o que vocês quiserem, menos comer dessa árvore do conhecimento do bem e do mal. Agora, por que eles não poderiam comer daquela árvore? O texto já diz, porque se vocês comerem, certamente vocês morrerão. Agora, desde o início, antes do pecado, Deus já queria que o homem cresce nele. A moeda ou o meio de se relacionar com a humanidade, Deus já determinou, é através da fé. Ele diz assim, olha, eu sempre quis que você aprendesse pela fé. Deus não quis que Adão aprendesse pelo fracasso. Muitas vezes nós pensamos, tem que aprender batendo a cabeça. Você já escutou isso? Esse não é o melhor de Deus. O melhor de Deus é quando você aprende pela fé. Você não precisa chegar ao ponto de ter que bater a cabeça. Sabe, se você for para pensar, um pai com um filho, quantos aqui são pais ou mães? Levanta a mão se você é pai ou mãe. Tá. Você não quer que teu filho aprenda se machucando, não é verdade? Então vamos usar, por exemplo, uma coisa bem básica como limite de velocidade. Se você falar assim, filho, não corra no carro porque é perigoso, e você fala assim, e o menino fica correndo, você chega um dia e para para pensar e fala assim, sabe de uma coisa? Corre mesmo, quebra todo o carro, se acidenta para você ver que é bom. Que pai maluco fala uma coisa dessa, não é verdade? Deus, sendo um pai perfeito, ele fala a mesma coisa. Ele fala assim, eu não quero que você venha aprender através do fracasso, eu quero que você venha aprender através da fé. Antes da queda, Deus já esperava que o homem acreditasse nele. Antes da queda, crer era um sinal de intimidade e de união. Você não consegue ter união, você não consegue ter amizade, nenhum casamento com alguém que não acredita em você. Deus já do início ele falava, se nós tivermos que ter um relacionamento, eu preciso que você acredite em mim, se você comer daquela árvore, você vai morrer. E tudo que Deus tinha com o homem, o diabo também queria ter. Então o diabo chega com a serpente e ele fala assim, não acredita nele, acredita em mim, porque o que o diabo queria, não era necessariamente que eles comessem de uma fruta, o que eles queriam é que o sistema de valor, de crença, o sistema de crença da humanidade, em vez de estar depositado em Deus, tivesse depositado no diabo. Então o diabo fala assim: me dá a tua fé. E o diabo vem com uma mentira, porque a mentira é a ferramenta que ele usa para pegar a tua fé. Ele fala assim: se você comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, aí então você se tornar que nem Deus. Você lembra disso? Só que a verdade é que eles já eram como Deus. Eles tinham sido criados à imagem e semelhança de Deus. Então o diabo vem e fala assim: ah, não, você não é que nem Deus. Agora, se você acredita em mim, você vai se tornar que nem Deus. Sabe quantas vezes você já escutou o diabo falar para você que você não é perdoado? Quantas vezes você já escutou o diabo falar para você que você ainda é culpado? Quando Deus já falou assim: só acredita em mim que eu te perdoei. Como assim? Eu não preciso fazer mais nada? Não, você precisa acreditar, porque desde o Éden, antes do pecado, a única coisa que eu estou esperando de você é que você creia, que você seja crente. O que é você ser crente? Não é você cantar músicas evangélicas, não é você andar vestido de uma certa maneira, não é você frequentar uma igreja evangélica. Ser crente é muito mais do que isso. Ser crente é você simplesmente entrar num relacionamento com Deus através da fé. Isso que é ser crente. Faz sentido? É quando você fala assim: Deus, eu acredito em ti, e eu não vou esperar aprender com o fracasso, eu vou escolher aprender pela fé. Se o Senhor fala que eu não vou comer daquele fruto para eu não morrer, então eu vou acreditar que se eu comer, eu vou morrer, então eu não vou comer. E o diabo fala assim: não, você tem que acreditar em mim. E ele vem com a mentira, porque a mentira é o artifício de roubar a tua fé de Deus para direcionar para ele. E ele fala: você vai se tornar como Deus. Eles já eram como Deus. E até hoje o diabo faz isso. Como que o diabo faz isso hoje? Se você pecar, você vai ser feliz. Você quer ser feliz? Então peca. O pecado vai te dar o prazer que vai te fazer muito feliz. E Deus está falando: você já é feliz. Efésios 1:3 fala que nós já fomos abençoados com todas as bênçãos nos lugares celestiais. Você já tem as bênçãos de Deus. Você só precisa renovar a tua mente para você conseguir viver as tuas bênçãos nos dias de hoje. Faz sentido? Só que você já recebeu tudo o que você precisa em Jesus Cristo e está dentro do teu espírito. Você precisa renovar a tua mente para você conseguir desempacotar tudo e começar a viver isso na tua realidade terrena hoje. O inimigo está falando: olha, não, você quer ser feliz? Vem e peca, porque quando você pecar, você vai ser feliz. A mesma estratégia que ele tinha no Éden, ele usa até os dias de hoje. Mas olha só em João 3, abre comigo, João 3. Enquanto você está abrindo João 3, talvez você já escutou que a experiência é a melhor professora. Quem já escutou isso? A experiência é a melhor professora, a melhor professora, tá? A verdade é que isso é uma mentira. A experiência não é a melhor professora, nem o melhor professor. A experiência é a professora ou o professor mais cruel. Ensina, mas de uma maneira muito cruel. Olha só o que está escrito em João 3, ele fala assim, versículo 12: se vos falei de coisas terrestres e não creste, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele o quê? Crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Como que você vai ter a vida eterna? Crendo no Filho do Homem. Você não precisa fazer mais nada, você simplesmente precisa acreditar. Ele está falando aqui no versículo 15: para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou, todo mundo, será que a gente pode ler esse versículo 16, todo mundo junto? 1, 2, 3, lê na tua versão. Porque Deus amou o mundo. Como que você tem a vida eterna? Crendo. Como que você é salvo? Crendo. Versículo 17, ele continua dizendo: Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que ele condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. A salvação está no Filho de Deus, Jesus Cristo. Quem crê em Jesus não é condenado, mas quem não crê será condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Agora, pula comigo lá para João 6, versículo 28. João 6, versículo 28. Então a gente já sabe que Deus, se eu quero ser salvo, o que isso significa? Deus, se eu quero ser reconciliado contigo, Talvez você disse sim para Jesus, você já repetiu a oração, você veio aqui para frente num apelo, ou talvez em algum outro lugar, e você fez tudo isso sem entender a mecânica por trás daquilo que aconteceu no teu espírito. Estou explicando aqui, a Bíblia deixa clara a mecânica que aconteceu no teu espírito. Você foi só salvo, não é porque você teve um bom comportamento, porque até a própria Madre Teresa carece da graça de Deus. Nós somos salvos porque nós cremos. Só por isso. Ele fala assim, olha, você é salvo quando você acredita que Jesus é o sacrifício suficiente, através da cruz, você que estava separado, você que era inimigo, se torna amigo, se torna reunificado, se torna reconciliado com Deus. Como que a reconciliação acontece? Através da fé. Olha só João 6,28. Disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos ou para fazermos as obras de Deus. Quantos aqui querem fazer a obra de Deus? Você quer fazer a obra de Deus? Tá. Então, olha só, como que você faz a obra de Deus? Jesus respondeu e disse-lhes, a obra de Deus é esta. As pessoas pensam, qual que é a obra de Deus? É servir nas áreas executivas. Fazer a obra de Deus é eu liderar um link. Fazer a obra de Deus é eu servir no ministério. Faz parte da obra de Deus, só que de nada adianta você fazer todas essas coisas, obra social, você ajudar o teu próximo, você pode fazer isso em nome da obra de Deus, mas o que vai garantir que você realmente está fazendo a obra de Deus é fé. Olha só, o versículo 29 diz assim, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que Ele enviou, que creiais naquele que Deus enviou, Jesus Cristo. Não tem como você começar a fazer a obra de Deus sem crer. A porta de entrada para você ser reconciliado com Deus, para você sair da categoria de inimigo para amigo de Deus, é crer. É fé. Agora olha só também o que ele diz no versículo, no capítulo 20 de João, mesmo livro, João 20, versículo 31. João 20, 31 diz, estes, porém, foram escritos, todo mundo achou aí? 20, 31, estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Então ele falou assim, olha, você foi escrito para dentro, você recebe a salvação uma vez que você crê que Jesus é o Messias, é o Cristo, o Filho de Deus, e para que... crendo na ação de ter fé, na ação de acreditar, na ação de crendo, tenhais vida em seu nome. Agora, 1 João 5,13, ele continua isso. É o mesmo raciocínio, pula lá para frente, lá quase o final da Bíblia, 1 João 5, versículo 13. Diz assim, apóstolo João diz, 1 João 5, versículo 13. Escrevi-lhes estas coisas... a vocês que creem. Quem aqui é crente? Levanta a mão. Tá. Então, o apóstolo João está falando aqui? Eu estou escrevendo essas coisas para vocês que creem. Então, crer não é um evento. Crer é algo contínuo. Faz sentido? Ele está falando aqui, olha, não é só que você creu uma vez. Ah, eu acreditei. Eu creio em Jesus, eu fiz aquela oração, creio. Ele falou assim, não, eu estou escrevendo para vocês que creem, você continua acreditando em Jesus. Você continua acreditando em Jesus ainda hoje ou não? Você acredita em Jesus hoje? Tá. Eu sei que você acreditou aquele dia que você disse sim para Jesus, mas hoje você acredita em Jesus? O que significa você continuar crendo? Olha só, ele continua dizendo aqui, escrevi-lhe essas coisas a vocês que creem, que continuam crendo, no nome do Filho de Deus, para que vocês saibam que tem a vida eterna. Então, de uma maneira bem simples, é mais ou menos isso. Você crê a primeira vez para você ter vida eterna. Faz sentido? Você crê a primeira vez para você sair da categoria de inimigo para amigo. Você crê a primeira vez para você sair da categoria de separado para estar reconciliado. Mas João deixa claro, vocês estão continuamente crendo. Você crê todos os dias para que você não venha ter só vida eterna, mas que você venha ter vida abundante. Tem muita gente que só crê a primeira vez. olha só, Jesus, eu estou vindo, eu estou entendendo que eu não consigo fazer as coisas boas para receber, merecer minha salvação, então eu creio no teu sacrifício na cruz, eu repito a oração, me perdoa os pecados, eu creio em Jesus, o Senhor foi enviado, você faz a oração em nome de Jesus, amém. Você foi salvo? Foi salvo. Mas quer dizer que você vive a vida abundante? Não necessariamente, porque Paulo fala em 2 Coríntios 5,17 que as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. É verdade? Com certeza é a verdade, porque Deus não mente. Tudo se fez novo no teu espírito, mas como que eu vou viver aquilo que eu hoje é a nova criatura do meu espírito em todas as áreas da minha vida? Você que é feito de corpo, alma e espírito, você pode perguntar, mas qual que é a diferença de espírito e de alma? Eu vou falar bem simplesmente, alma são os teus pensamentos, os teus sentimentos e os teus desejos, e se você for parar para analisar, as tuas maiores batalhas estão nesses três campos, a tua mentalidade, aquilo que você sente e aquilo que você deseja, é o conflito constante, e você está falando assim, Deus, então como que eu não me sinto uma nova criatura? Porque a tua nova criatura, a tua nova natureza está no teu espírito, não está na tua alma. Aí, e a minha alma? Você vai ter que renovar. Deus, por que eu não tô me pego num pensamento aqui que eu sou uma pessoa que não, eu não valho nada, que eu sou a escória? Porque você tem que renovar a tua mente, você não pensa de acordo com a verdade que está no teu espírito. Então quer dizer que nada aconteceu dentro de mim? Aconteceu tudo o que você precisava em Jesus no teu espírito. Agora o que Paulo fala em Romanos 12, 2 é a nossa responsabilidade. Você precisa pegar aquilo que é todo tesouro eterno do teu espírito e falar, do meu espírito eu pego isso aqui e boto na minha cabeça. Pensa que nem Jesus, cara. Sente que nem Jesus, cara. Vamos lá, você tem que ter vontade de Jesus. Como que é isso? É o processo de você crer todos os dias. É você acordar e falar assim, Jesus, eu acredito que o Senhor é o Salvador, mas eu também acredito que o Senhor é o Senhor. Como que o Senhor quer que eu lide com as minhas finanças? Senhor Jesus, eu acredito que o Senhor é meu Salvador, mas eu acredito que o Senhor é o meu dono. Como que o Senhor quer que eu trate a minha esposa? Senhor Jesus, o Senhor é o meu Salvador. Eu estava separado, eu era um inimigo teu, agora eu sou teu amigo, eu fui reconciliado, mas eu continuo crendo. Eu não creio só aquele dia em 2002, eu não acredito só que nem eu acreditei naquele dia em 2010, hoje em 2018 eu continuo crendo, e eu quero crer o que o Senhor fala de como eu tenho que liderar a minha família, como que eu tenho que criar os meus filhos. Toda área que você não crê em Jesus é uma área que está carente da vida abundante de Deus. Faz sentido? Então eu não só creio para ser salvo, eu creio primeiramente para ser salvo, e eu continuamente creio para que eu venha experimentar a vida abundante. Toda área da tua vida que você não crê, é a área da tua vida que não está submissa ao poder da reconciliação. Você pode pensar, ah, mas o meu espírito está reconciliado, o teu espírito está, deixa eu falar, não adianta você ter um espírito novo, se você ainda pensa com aquela mente traumatizada, de quando você sofreu o teu abuso, quando você tinha 8 anos de idade, você tem um espírito novo, só que a tua mente ainda está tipo, quem já experimentou isso? Eu já. Então você começa a pensar mesmo, mas eu me sinto culpado, eu me sinto envergonhado, eu me sinto que eu não sou bom o suficiente, eu me sinto que se eu casar eu vou me divorciar, eu me sinto que eu, se eu for pai eu não vou ser um bom pai, eu me sinto que se, ah Deus, se eu pegar esse emprego eles vão me despedir, eu sinto, Deus, se eu entrar nessa faculdade eu não vou sair. Quem já passou por isso? Porque você tem uma verdade no teu espírito, só que você está usando um sistema danificado para processar algo que está puro aqui dentro. Ah, eu tenho uma nova natureza? Você tem, só que nós precisamos renovar a nossa mente. Então é um exercício diário onde você fala, Deus, eu sou justificado através da reconciliação no evento, mas o processo de santificação vem através da renovação da minha mente constantemente quando eu creio. Eu escolho crer, eu escolho crer na tua verdade, eu escolho crer na maneira como o Senhor fala que eu, aquilo que eu sou. Todos os dias eu tenho que escolher crer que eu sou filho, todos os dias eu tenho que escolher crer que eu sou perdoado, todos os dias eu tenho que escolher que não é a minha, as minhas capacidades, é a capacidade de Cristo através de mim. Faz sentido? Eu tenho que escolher que não é, ah, eu não mereço isso, eu não mereço nada, mas eu também não vou ficar com essa falsa modéstia, porque é a graça de Deus que me permite. Então eu escolho receber. Faz sentido? E eu acredito que Deus tem algo para mim. Fala para quem está do teu lado, eu sou crente. Segundo ponto é que nós não só somos crentes, mas Romanos 5, abre lá comigo, nós saímos da categoria, que nem eu disse, de inimigo, para sermos agora amigos de Deus. E olha só o que Paulo fala no versículo 10, Romanos 5, versículo 10. Se quando éramos inimigos de Deus, fala comigo, eu era inimigo, nós fomos reconciliados com Ele, fala comigo, através da cruz, me tornei amigo de Deus, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Então, o primeiro passo que você tem que entender, existem dois momentos em Romanos 5:10. Existem dois momentos, se você for ver esse versículo. O primeiro momento é quando eu era inimigo e Deus me trouxe para perto, me reconciliou e me fez amigo. Então, não existe justificação, perdão dos pecados, sem antes ter uma reconciliação. Deus, Ele não poderia nos fazer filhos, nova natureza, uma vez que nós escolhíamos estávamos debaixo da escolha de estar longe dEle. Quando nós estamos longe de Deus, Deus fala assim: eu respeito, você está longe, é o teu livre-arbítrio, você escolheu, dá as costas para mim, você está longe. Agora, Deus, eu quero que o Senhor mude minha nova natureza. Qual que é o primeiro passo que você tem que fazer? Você tem que voltar a se reconciliar. Uma vez que você volta a se reconciliar, entra o segundo momento, que é o quê? A justificação, que é a remoção da culpa. O que é a justificação? Ele está removendo culpa. Ele não consegue remover tua culpa quando você está longe. É como se Ele precisasse que você desse a mão para Ele, Ele trouxesse para você para perto, para te agarrar e falar assim: agora eu vou te limpar da tua culpa. Faz sentido? Então, o primeiro momento é: eu estou longe de Deus, eu volto para estar unido a Deus, eu tenho agora reconciliação. Segundo momento, Ele fala, quanto, olha só o versículo 10, Ele diz, quanto mais agora, uma vez que vocês já estão reconciliados, ou tendo sido reconciliados, seremos o quê? Salvos por sua vida. Você não consegue experimentar os benefícios da vida de Deus quando você está longe. Então você precisa, primeiro ponto é, não adianta você começar a falar, sabe, tem muita gente que fala assim, ah, eu quero ter revelação de filho. Você não tem nem revelação de que você é reconciliado. Você está longe. Você quer viver a filiação de Deus longe, desconecto de Deus, não tem como. Ele fala, existem dois momentos aqui. Um momento é você estar longe, Ele te traz para perto e te reconcilia. Uma vez que você está aqui, Paulo fala, quanto mais agora, fala comigo, agora. Agora se diz respeito a um tempo. Agora que você está aqui perto de mim, reconciliado, eu removo a tua culpa, eu te justifico, você consegue experimentar a vida através da salvação. É isso que ele está falando. Agora, eu queria que você parasse para pensar o seguinte: se Deus é tão bom, tão amoroso, tão gracioso, para buscar a minha reconciliação, quando eu dei as costas e me separei dele, por que que agora que eu estou reconciliado com Ele, eu questiono a bondade, o plano, o amor dEle, quando Ele fala, eu quero que você experimente vida? E é por isso que eu não entendo o crente que fica questionando a bondade de Deus. Você é crente? Então como que você questiona a bondade de Deus? Você não percebe que você que estava longe? Você não percebe que fomos nós que demos as costas? Você não percebe que não foi Ele que se desviou da gente, foi nós que nos desviamos dEle, e que Ele não precisava ir atrás de nós, mas Ele foi atrás de nós? Quantos aqui já tiveram num relacionamento que você tinha que pedir perdão pela paz do relacionamento? Sim ou não? Não era nem tua culpa só que você pedia perdão, só para ficar em paz. Quem já teve? Tá bom. Eu lembro que quando eu estava para casar com a Júlia, meu sogro falou assim, eu perguntei para ele, me dá um conselho? Ele falou assim, o melhor conselho que eu te dou é, aprenda a pedir perdão. Esse é o melhor? Só peça perdão. Quantos podem dizer amém a isso? Amém. Tem vezes que você tem que só pedir perdão. Não é momento de você achar o culpado. Só pede perdão, porque senão você não vai ter paz. Sim ou não, gente? Tem um momento que Deus olha e Ele fala assim, até Ele entender que é Ele que feriu o relacionamento, Ele não vai chegar. Então eu quero tanto ter essa paz que eu vou atrás dEle, eu peço perdão. Vem cá, dá tua mão. eu te trago aqui perto de mim. Agora que eu estou perto de você, está perto de mim, deixa eu falar, eu quero te trazer vida. Eu quero que você acredite em mim. Eu quero que você mude algumas coisas. Eu quero te alinhar. Ah, mas Deus não é bom, porque Ele está me privando. Ah, Deus não é bom, porque Ele quer... Faz sentido o que eu estou falando? E a gente começa a questionar, Deus não está me dando o que eu quero. Cara, Ele te tirou de onde você estava. Que mais que Ele precisa provar para você que Ele te ama? Você que estava longe, Ele que foi atrás de você, Ele que te puxou para perto, que mais Ele tem que te provar que Ele ainda te perdoa, que Ele tem graça por você, que Ele tem bondade, que Ele tem amor por você? Então, eu não sou mais inimigo. Fala comigo, eu não sou inimigo. Fala, eu sou amigo. E sabe, eu estava passando tempo com o Senhor outro dia, e eu falava assim, eu orava assim, Deus, meu nome é Teófilo. Não sei se sabia disso, mas significa amigo de Deus. E uma das orações que eu faço é falar, Deus, eu quero viver o meu nome. Eu quero ser teu amigo, Deus. E o Senhor começou a falar comigo, você tem que acreditar em mim. Sabe quantas vezes eu já me peguei questionando aquilo que Deus fala sobre mim? Você não consegue ter amizade com alguém que não acredita em você. Ah, eu quero dar presente. Tem gente que dá presente, mas não consegue acreditar. Tem gente que passa até tempo, mas não consegue acreditar. Deus fala assim, só acredita em mim. Quando eu falo que eu estou fazendo isso na tua vida, quando eu falo que eu tenho um plano para você, quando eu falo que eu estou trazendo esperança, quando eu estou falando que eu estou trabalhando de uma maneira misteriosa, acredita em mim. Sabe, então não adianta você, sabe, você fala assim, ah, eu não sou mais inimigo, mas agora eu sou amigo. E sabe, uma vez que você está com Ele, esse momento que, mas agora que você está com Ele, sabe, a pergunta fica, como que você está desenvolvendo a tua amizade com Deus? Como que você desenvolve essa amizade com Deus? Então, eu comecei a entender, abre comigo Colossenses 3, Colossenses 3, versículo 1. Colossenses 3, versículo 1. Não só amigos, ele também começa a falar, você está escondido, olha só o versículo 1 diz assim, portanto, já que vocês se ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus, mantenham o pensamento, fala comigo, a minha mente, nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram, fala comigo, eu morri, e ressuscitei com Jesus, e olha só o que ele fala, e agora a sua vida, fala comigo, Zoe, é a palavra vida aqui, é vida e abundância, ele fala assim, e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus, agora olha comigo versículo 1, a gente vai analisar 1, 2 e 3, versículo 1, primeira coisa que ele fala, vocês ressuscitaram com Cristo, se você ressuscita com Cristo, quer dizer que você morreu em algum momento, faz sentido? Tá, então você morreu e ressuscitou com Cristo, o que quer dizer isso? É uma declaração da tua posição em Deus. Então a minha posição é de uma pessoa que eu morri e eu ressuscitei com Cristo. Então agora eu tenho uma nova vida, não é a vida que eu tinha antes, aquela vida que eu tinha antes morreu. E agora eu tenho uma outra vida. Então uma vez que eu tenho essa outra vida, eu estou em um novo posicionamento. Então espiritualmente, qual que é a minha posição? Eu estou ressuscitado com Cristo, uma vez que você tem de sim para Jesus. Então isso aí é uma declaração de posição. Agora ele continua no versículo 1 dizendo, procurem as coisas que são do alto. O que quer dizer isso? É uma declaração de conduta, já que você tem uma nova posição, tenha uma nova conduta, faz sentido? Versículo 2, Paulo ele continua dizendo o seguinte, mantenham o pensamento ou a tua mente nas coisas do alto, e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida, a vida abundante, está escondida com Cristo em Deus. Então, o que ele está querendo dizer? Olha, mantenha a tua mente renovada nas coisas que são do alto. Então, o que ele está falando? Olha, se você já morreu com Cristo, ressuscitou com Cristo, o teu espírito é novo. Não quer dizer que a tua mente morreu e ressuscitou. O teu espírito morreu e ressuscitou. Então agora o trabalho não é para você tentar se ressuscitar de novo. Não, não precisa. Você já está vivo, já está ressurreto. Ele está falando assim, agora o foco é o quê? Na tua mente. Portanto, já que a tua posição nova é de ressurreto em Cristo, o teu desafio é na tua mente. Versículo 2, ele diz assim, portanto, mantenham o pensamento nas coisas do alto. O que significa eu manter meus pensamentos nas coisas do alto? É, eu tenho que pensar celestialmente, eu não tenho que pensar terrenamente. Então, você tem uma coisa acontecendo nessa terra, e você pode ter uma perspectiva terrena, ou você pode, da tua posição de assentar nos lugares celestiais, ter uma perspectiva celestial. E você vai ter que se programar constantemente. Onde você vê, onde todo mundo vê falta de esperança, você tem que vir de uma posição de assentado celestialmente, falando, eu vou ver esperança. Faz sentido? Então, onde todo mundo vai falar assim, ó, você não pode, na minha fraqueza, o teu poder se aperfeiçoa. Quando eu sou fraco, é que eu sou forte. Quando eu me sinto fraco, as pessoas estão falando, eu estou na minha desvantagem, eu estou olhando na perspectiva celestial, eu vejo, eu estou na vantagem. Faz sentido, gente? Então, o que Paulo está falando aqui é, olha, se você realmente quer viver esse Zoe, olha só esse versículo 3, diz assim, pois vocês morreram e agora a sua vida, seu Zoe, a sua vida abundante está escondida com Cristo em Deus. Então, o que ele está querendo dizer assim? Que se você realmente quer viver a vida abundante, que nem eu falei, você crê a primeira vez para a salvação, você crê todas as outras vezes para ter vida abundante. Para você continuar crendo todas as outras vezes para você ter vida abundante, o problema é aqui, ó, não é aqui. Aqui já, ele já resolveu. Você tem que resolver aqui. Você tem que entender o que está acontecendo aqui e falar, reprograma, reprograma, reprograma. Você tem que começar a se pegar pensando mentira e, para! Deleta essa mentira, vou botar a verdade. Repete a verdade, repete a verdade, repete a verdade, repete a verdade. Vamos embora. Faz sentido o que eu estou falando? Existe algo que é como se fosse uma memória muscular espiritual na tua mente. Você vai ter que começar a praticar aquilo. Eu conto essa história, uma época, eu já aqui no Brasil, já tinha voltado do meu tempo fora do Brasil, e quando eu estava aqui, começando já o ministério, o Dunamis, me julgando estar numa posição onde eu sou um líder espiritual, eu comecei a perceber que eu tinha muita orfandade no meu coração. O Senhor começou a falar comigo, sozinho no meu quarto, orava e o Senhor começava a revelar. Eu falava, Deus, eu não sabia que tinha tanta tralha aqui dentro ainda. E aquele negócio vinha, quem já passou por isso? Eu falava, mas já estou andando com o Senhor já faz um tempo, não acredito que isso ainda, eu estou batalhando isso. E tinha pensamentos, e pensamentos derrotistas, pensamentos de culpa, de vergonha. Eram pecados lá de trás que vinham para frente, e era o inimigo acusando, falando assim, você é esse pecado. Eu falava, eu pensei que eu já tinha sido perdoado, quem sabe eu sou esse pecado, daqui a pouco eu estou acreditando na mentira do diabo, e o Senhor falou assim, não, para com isso, o problema não está aqui, o problema está aqui. Então o que eu fiz? Eu fui para a Bíblia e eu comecei a escutar o que a Bíblia, a verdade fala que eu sou, e eu comecei a escrever tudo o que a Bíblia fala que eu sou, e eu comecei a botar em diversos post-its, e eu pendurei para tudo quanto é canto no meu apartamento. Eu entrava no banheiro, tinha no espelho, eu entrava no meu carro, tinha lá no painel, eu entrava na cozinha, tinha no micro-ondas, na geladeira, até dentro da geladeira eu pus esse post-it. Falava, você é perdoado, você é salvo da terra, você é luz do mundo, você é filho de Deus. E quando eu li aquilo, eu ficava assim, eu sou filho de Deus, eu sou filho de Deus. Eu parecia um retardado, mas eu não estava nem aí, ficava, sou filho de Deus, sou filho de Deus, sou filho de Deus, sou filho de Deus. Sabe o que eu estava fazendo? É aquele cara que vai para a academia e quer crescer o bíceps e fica assim, ó. É isso que tem que fazer. Como que você quer crescer teu bíceps se você não está disposto a repetir o exercício? Como que você vai querer pensar como um filho se você não está disposto a reprogramar a tua mente de órfão para pensar como um filho? Então eu falava, eu não sou órfão, eu sou filho do Deus Altíssimo. Eu não venho de escassez, eu parto de um lugar de abundância. A minha conta bancária está falando uma realidade. O céu fala a verdade. Daqui a pouco a verdade do céu vai entrar na minha conta bancária, em nome de Jesus. Faz sentido? É uma declaração que você tem que fazer. Você tem que se reprogramar. Você tem que estar constantemente se reprogramando. Então, o que Paulo está falando assim, olha, o teu espírito já morreu com Cristo, já ressuscitou com Cristo, portanto, a tua conduta deve ser o quê? Muda a tua mente. Pense nas coisas que são do alto. E uma vez que você pensa nas coisas que são do alto, você vai entender que a tua vida abundante já está escondida com Cristo em Deus. E sabe, quando eu começo a ver o Espírito Santo se mover, e as pessoas sendo tocadas pelo Espírito Santo, as pessoas vêm para o altar e ficam chorando, ficam tocadas pela glória. Quantos aqui já experimentaram a glória de Deus na tua vida? Um toque da glória de Deus. Deixa eu falar, uma vez que você experimenta isso, se você tentar viver fora disso, você é um miserável. Desculpa, mas é. Você experimentou algo, você carrega, todo ser humano carrega um anseio pela eternidade. Eclesiastes 3:11 diz que dentro do coração do homem Deus pôs eternidade. Quando você que carrega esse anseio dentro do teu coração por eternidade, e você tem contato com uma glória eterna, e você sente Deus tocando aquele anseio no teu espírito, você fala assim, você é tocado, você recebe o toque da eternidade. Naquele momento ele fala assim, você já está escondido nascido em Cristo, com Cristo em Deus. O que significa isso? Uma vez que você experimenta isso, sabe, a ideia de você estar escondido com Cristo em Deus é como se fosse aquela criança naquele bebê conforto. Quantos aqui tem crianças pequenas que tem que botar no bebê conforto? Isso aqui é minha realidade hoje. Você está vendo que todo meu exemplo é de bebê. Cara, você bota, eu falo, Júnior, precisa disso? Clica aqui. Caramba, tudo isso. Eu fico pensando, isso é você estar escondido em Jesus. Você não tem como você escapar. Você está lá. O teu espírito experimentou isso. A tua alma pode tentar experimentar a lama. E você vai se afundar e nunca vai conseguir saciar aquele toque que você experimentou na glória. Por isso que eu estava perguntando com outro, eu falava com um pastor mais velho, eu falava assim, cara, eu fico olhando meus amigos que não são cristãos. Os caras não são cristãos, eles estão no mundo. Os caras vivem que nem pessoas do mundo. Mas daí eu tenho uns amigos meus que eles eram cristãos e foram para o mundo. E os caras que eram cristãos e foram para o mundo, parece que os caras chutam o pó da barraca. Sabe o que eu estou falando? Por quê? Você é bem simples. Os caras que não são cristãos ainda, nunca experimentaram a glória. Uma vez que você experimenta a glória, você tem que equiparar aquilo que você experimentou na glória com os prazeres do mundo. E você vê que não dá certo. Você vai indo. Você começa a entender. Não dá certo. É que nem o filho pródigo. Por que ele tem que chegar no ponto de estar com os porcos? Quando ele era o filho daquele pai que tinha tanta posse, tanta herança. Porque ele tinha experimentado o que significava viver no palácio do pai. E daí ele começa a despertar que, nossa, as coisas do mundo não saciam, não são equiparentes na intensidade daquilo que eu experimentava na casa do meu pai. Quem sabe se eu me afundar um pouco mais de pecado, eu consigo experimentar essa mesma intensidade. Ele vai um atrás do outro. Ele chega até a conclusão que fala assim, o que eu estou fazendo aqui? Eu tenho que voltar. Quando você já é reconciliado com Cristo, quando você experimenta a morte e a ressurreição com Jesus, e você não pensa nas coisas do alto, você está numa situação que você não entende, que, sabe, ele está falando assim, você nunca vai viver Zoe, você nunca vai viver vida abundante, porque você já está escondido com Cristo em Deus, o teu espírito está naquele lugar seguro. Faz sentido o que eu estou falando? O Senhor está nos chamando a realmente mudar a maneira de nós pensarmos, a você ter uma, sabe, a minha oração é que nessas próximas 6 semanas, ou nas próximas 5, porque hoje já foi, a gente venha ter revelação. Eu não quero ter só informação, eu quero ter revelação, eu quero ter uma coisa que eu venha sair falando, isso aqui é meu, eu tenho senso de propriedade disso, eu sou reconciliado, eu sou crente, e eu continuo crendo. Eu sou amigo, eu não sou inimigo. E eu estou escondido num lugar seguro, assim como um bebê que está com todos os cintos de segurança afivelados. Eu estou assim em Deus. Ele não vai me largar, não tem como eu escapar. E é assim que eu vou experimentar a minha vida abundante, contanto que a minha mente seja renovada com as coisas do alto.